DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW. Para si no estúdio estão Cristina Kripal e Bettina Riffel com o resumo da atualidade internacional.
Começamos o noticiário com as eleições autárquicas que aconteceram na última quarta-feira, 20 de novembro, em Moçambique. Hoje, a Frelimo, o partido no poder, saudou a participação em massa do eleitorado. E nas cidades da Beira e Quelimane, no centro do país, a Frelimo reconheceu a derrota e felicitou o MDM pela vitória, mas responsabilizou a oposição pelos incidentes da última quinta-feira, dos quais resultou um morto. Os órgãos eleitorais moçambicanos ainda não divulgaram os resultados oficiais das autárquicas. Todos os resultados divulgados até agora são baseados em projeções que dão vitória a Frelimo na grande maioria dos municípios e ao Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, na Beira e Quelimane. Em Angola, o maior partido da oposição, UNITA, confirmou nesta sexta-feira que vai sair às ruas neste sábado para protestar contra a repressão, mesmo depois de ter sido aconselhada pela polícia a desistir da manifestação. O anúncio foi feito pelo presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Isaías Samakuva, em uma conferência de imprensa. A polícia disse que havia dado esse conselho à UNITA porque o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, o Partido no Poder, tem pretensão de se manifestar no sábado na capital angolana. E as Nações Unidas receberam o apoio dos países reunidos no processo de Kimberley para levantar o embargo imposto aos diamantes da Costa do Marfim desde 2005. O processo de Kimberley estabelece as condições para que os países possam exportar diamantes. Com essa decisão, a Costa do Marfim passa a estar fora da lista de países que não podem exportar diamantes por causa das controvérsias diamantes de sangue, pedras preciosas que serviram para financiar conflitos. Na Guiné-Bissau, foi libertada a ministra do governo deposto depois de passar por um interrogatório. As autoridades detiveram a ex-ministra da presidência do Conselho de Ministros e uma das figuras próximas do primeiro-ministro deposto, Carlos Gomes Júnior, assim que ela chegou no aeroporto de Bissau, quando vinha de Lisboa. Segundo uma fonte do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, do qual ela faz parte, a ex-governante Adiatou Nandigna está arrolada num processo, mas não disse qual nem em que condições ela está implicada. O procurador-geral da República da Guiné-Bissau já negou à agência de notícias Lusa que haja qualquer processo em curso em que a ministra esteja implicada. A China entregou hoje formalmente o novo Estádio Nacional de Cabo Verde na cidade da Praia. O estádio tem capacidade para receber 15 mil espectadores e a obra foi orçada em mais de 12 milhões de euros. A edificação durou 3 anos. Numa breve cerimônia na sede do Ministério das Relações Exteriores cabo-verdiano, o embaixador chinês da cidade da Praia oficializou a entrega da nova infraestrutura à ministra da Educação e Desporto cabo-verdiana, Fernanda Marques, e ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, José Luiz Rocha. No Iraque, uma série de ataques em zonas sunitas matou hoje 13 pessoas. O último mês foi marcado por um aumento da violência no Iraque, com quase 200 mortos só na semana passada, ao ponto de as autoridades terem pedido aos Estados Unidos para aumentarem a troca de informações no âmbito da luta antiterrorista. As autoridades asseguram que muitos dos ataques são lançados por grupos sunitas extremistas ligados à Al-Qaeda, mas a minoria sunita acredita ser alvo de abusos por parte das forças de segurança, que são dominadas pelos xiitas. No Afeganistão, o governo deixou claro que até as eleições presidenciais, em abril do ano que vem, não será assinado nenhum acordo com os Estados Unidos para aprovar a continuidade de tropas americanas no território. As declarações que não foram bem recebidas em Washington, que quer que o acordo seja fechado antes do final do ano, para que possam começar os preparativos para planejar a presença pós-2014, advertiu hoje o porta-voz adjunto da Casa Branca. Um dos principais pontos de atrito entre Cabul e a comunidade internacional nos últimos 12 anos, desde a invasão americana e a queda do regime talibã, é a morte de civis afegãos em operações aliadas. Essas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Analista considera que elementos da polícia moçambicana defendem os interesses da Frelimo. A UNITA convoca manifestação antigovernamental para o sábado em Luanda. E o Mali vai às urnas no domingo, no meio da instabilidade e alguma violência. Os destaques do Jornal da Noite. Ainda estão por apurar os resultados finais das eleições autárquicas de Moçambique, levadas a cabo na quarta-feira 20 de novembro, mas já se levantam críticas ferozes à atuação da polícia em algumas províncias, onde há mortos a lamentar. Antes da emissão, conversámos com o diretor editorial do jornal Canal de Moçambique, Fernando Veloso, que se encontra em Quelimane e tem observado de perto os acontecimentos no país. Para este analista, não há dúvida de que as ações da polícia são um indício de grande insegurança do partido no governo, a Frente de Libertação de Moçambique ao Frelimo, face aos avanços do partido na oposição, Movimento Democrático de Moçambique. Neste contexto, quisemos saber como avalia Fernando Veloso a aparente incursão do MDM em baluartes da Frelimo como Maputo e Matola.
Eu acho que relativamente a Maputo e Matola é muito cedo para mim dizer o que quer que seja, porque não tenho resultados consolidados e estou fora de Maputo. O que se pode dizer já é que, independentemente de quem ganhar em Maputo e Matola, a oposição ganhou um imenso terreno. A diferença entre a Frelimo e o MDM nas assembleias vai ser tão pequena como nunca foi. Aqui em Nhambane as coisas melhoraram para a oposição, para quem estava no poder, que é o MDM e Manuel Araújo. Na Beira, idem, também melhorou muito para o presidente do MDM, David Simango, e mesmo para o MDM. Aqui na Zambésia há problemas em Milange, em Gurua e em Mucuba. As coisas estão muito renhidas, mas tudo indica que o MDM ganhou e há evidentes esforços para se alterar o quadro e fazer reverter a tendência. No Cuba já há mortos, aqui já houve mortos, em Quelimane, onde eu estou neste momento.
Mas esses esforços vêm de que lado?
A polícia está claramente do lado de um dos concorrentes, que é o partido que controla o governo a nível central. É o partido do Ministério do Interior, digamos assim, que tutela a polícia de choque, a polícia de intervenção rápida. E todos os outros ramos da polícia.
Há o perigo de se abrir mais uma frente de conflito aí, depois de tudo o que aconteceu?
Eu duvido muito que isso aconteça, porque ninguém está interessado que as coisas sejam levadas a esse extremo. O que se pode dizer já é que, depois da RENAMO se retirar deste contexto, está visto que há um outro beligerante que não para de usar armas contra a vontade dos eleitores. E o que estamos a ver é que a polícia está nitidamente do lado da Frelimo. E ontem, aqui em Quelimane, chegou-se ao extremo dois indivíduos à civil, como pude apurar hoje de manhã, de fonte direta. Um deles parou e matou um conhecido músico aqui de Quelimane, o Max Love.
Pode-se dizer que estes são esforços um bocadinho desesperados, porque claramente com o avanço do MDM, também à custa da RENAMO, haverá uma percepção no país de que as pessoas querem uma mudança e que essa mudança se vai acentuar nas eleições gerais de 2014?
Sente-se que há um total descontrole nas forças de lei e ordem. Sente-se que nem todos os polícias são maus. Fica-se com a impressão de que a maioria dos polícias vão fazer sempre parte da solução, mas há situações em que a polícia tem vindo a intervir que são total absurdo.
O que é que este cenário todo, incluindo o conflito que ainda persiste entre a RENAMO e a Frelimo, que não está ainda solucionado, preconiza para as eleições gerais de 2014?
É muito cedo para se deduzir alguma coisa, mas o que estou a ouvir as pessoas dizerem é que o presidente Lacama, quando diz que não é possível fazer eleições no atual quadro legal, ele tem razão, porque realmente a polícia comporta-se como o exército privado do Partido Frelimo.
Nessa perspectiva, diria que as eleições
para 2014. Eu penso que é preciso prosseguir firme. A grande incógnita é o que irá passar em Moçambique depois destas eleições e fica entre respostas prováveis a questão: vai ou não vai haver eleições em 2014?
O analista Fernando Veloso, que levantou acusações sérias contra setores da Frelimo, que, a seu ver, estão a instrumentalizar as forças de ordem para fins políticos. Prova será a atuação de elementos da polícia contra adeptos da oposição em cidades como Kliman, onde agentes à paisana mataram um jovem músico. E a nossa pergunta hoje, qual é a sua opinião sobre a atuação das forças de ordem no contexto das autárquicas em Moçambique? E se quiser participar na nossa emissão, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Depois de algumas incertezas e conforme ouvimos no noticiário, o presidente da União para a Independência de Angola, UNITA, Isaías Samakuva, confirmou hoje a realização de uma manifestação antigovernamental amanhã, sábado 23 de novembro, na capital Luanda. Trata-se em primeira linha de protestar contra alegados assassinatos políticos, nomeadamente dos cidadãos Alves Camulingue e Isaías Kassule. A UNITA, o maior partido da oposição, suspeita destes crimes efetivos dos serviços secretos angolanos. Nelson, sul de Angola, tem toda a informação.
O presidente da UNITA apelou aos angolanos para que não tenham medo de participar da manifestação, por esta ser a única forma de protestar contra a escravatura e os atos hediondos que têm sido alegadamente cometidos pelo governo do MPLA.
Estamos aqui mesmo para garantir a todos os angolanos que a manifestação vai sair amanhã, porque tudo o que nós queremos fazer é um ato pacífico de exprimir o nosso sentimento em relação aos atos hediondos que têm sido cometidos pelo governo.
Desde que a UNITA convocou a referida manifestação, o MPLA, partido do presidente José Eduardo dos Santos, e os órgãos de comunicação social estatais, como a Televisão Pública e a Rádio Nacional de Angola, têm estado a desenvolver uma campanha acusando a UNITA de pretender regressar à guerra. Os SAMUS, uma das notícias que tem estado a ser difundida pela Rádio Nacional de Angola desde esta quinta-feira.
E em Luanda, membros da sociedade civil falam da importância da manutenção da estabilidade. Jornalista António Pinto.
Organizados e serenos, os populares e membros da sociedade civil luandense apelam à união de todos na preservação da paz e estabilidade política no país. Para o presidente da AMOTRANG, Bento Rafael, voltar à guerra jamais.
Apesar dessa desinformação, o advogado e político da oposição, David Mendes, garantiu que nada o fará desistir e apelou à participação de todos os angolanos ao ato.
Vamos todos à rua, sem nenhuma bandeira política, com uma vela, e vamos dizer basta.
E o presidente do PDP-ANA, Sidianga Nimbimbi, lembra o assassinato do fundador do seu partido, Fulupinga Lando Vitor, que até a presente data as autoridades nunca apresentaram os seus autores.
Mataram Fulupinga, até hoje não há resultado. O meu pai dizia o seguinte: é cessa que lenda calaquiambuena, mas que mane sanga sangue vantotoko. O que é que isso significa na língua dos portugueses? Por maior que seja a vassoura, nunca acaba a reia no chão. O que significa que o MPLA pode matar o Fulupinga, mata o Savimbi, mata o Camulingue, mata o Kassule, mata não sei quem. Ele não vai acabar os angolanos.
O movimento revolucionário também garantiu a sua presença à manifestação convocada pela UNITA. O adolescente Nito Alves, que esteve preso durante 55 dias por alegada injúria ao presidente José Eduardo dos Santos, confirma a sua participação na manifestação de amanhã.
Eu sou ativista Manuel Nito Alves, membro da sociedade civil. Sábado, dia 23, estarei lá no Largo da Independência a pedir aos estados de Kassule e Camulingue.
De recordar que o Ministério do Interior aconselhou a direção da UNITA ao cancelamento da manifestação por alegadas razões de segurança, de acordo com o porta-voz da Polícia Nacional, Aristófanes dos Santos.
Os dados em nossa posse indicam a necessidade de não haver esta manifestação no dia 23.
De Benguela para DW, Nelson, sul de Angola.
E no domingo, dia 24 de novembro, o Mali vai às urnas para escolher um novo parlamento. Mas a situação de segurança pública no norte do país continua tensa. Recorde-se que há alguns dias, parentes de um general maliano Tuareg foram assassinados e ontem, quinta-feira, a cidade de Gao foi alvo de ataques com granadas. Ouça a reportagem da nossa colega Dirk Kupp numa adaptação de Bettina Riffel.
No próximo domingo será um dia importante para os malianos. É dia de eleição. Mas com tudo o que está acontecendo, questiona-se se as pessoas terão coragem de sair às ruas para votar. O medo é da repressão e ataques aos locais de votação. Há 5 meses, rebeldes tuaregues e o governo do Mali selaram um acordo, mas mesmo assim o norte do país parece estar longe de alcançar a paz. Para este final de semana, o Mali espera que mais de 6 milhões de eleitores exerçam o direito de voto e vão às urnas eleger uma nova assembleia. Ao todo, são 1.141 candidatos disputando 141 cadeiras no parlamento. A esperança de muitos é que o novo parlamento consiga acabar com a crise no país de uma vez por todas, uma crise que começou no ano passado com o golpe militar em março. O presidente Amadou Touré foi deposto e rebeldes tuaregues e radicais islâmicos tomaram o norte do Mali. No início deste ano, iniciaram os avanços para o sul do país, mas uma intervenção francesa conseguiu parar os rebeldes antes que tomassem ainda mais o país. Atualmente, ainda há 3 mil soldados franceses no Mali. E as consequências dessa guerra são sentidas até hoje, como explica Alexandre Astru, especialista em assuntos relacionados ao Mali, do Instituto Giga da Alemanha.
A Sicherheitslage im Norden Mali ist immer noch schwierig.
No norte do Mali ainda se sofre muito com a insegurança. Após a intervenção militar francesa, foi possível fazer os radicais islâmicos recuar e até mesmo, por algum tempo, de alguma forma, iniciar diálogos com outros rebeldes. Mas a situação nas frentes continua incerta e nos últimos dias foram registadas novamente atividades dos soldados franceses.
Na última quinta-feira, dia 21, a cidade de Gao, no norte do Mali, foi vítima de um ataque a granadas. 2 dias antes, não muito longe de Gao, parentes de um general do exército do Mali foram assassinados. Mas ainda assim, o especialista do Instituto Giga não acredita que vai haver atentados aos locais de votação no próximo domingo. Em agosto, quando as pessoas foram às urnas votar para presidente, também se temiam ataques e a situação se manteve estável. E vale lembrar que numa democracia como o Mali, a eleição de um presidente é muito mais importante que a de um parlamento. Políticos malianos partilham da mesma opinião que o especialista quanto ao escrutínio. Há 3 semanas, registrou-se a morte de 2 jornalistas franceses no norte do país. Ainda assim, Adamo Kamisoko, governador da região de Kidal, não vê motivos para alerta.
Em Kidal, estamos preparados para as eleições. Uma garantia de 100% de segurança nunca vai existir. Realizaremos um bom escrutínio por aqui. A situação está tranquila, mas também não devemos esquecer que estamos a sair de uma crise e que a crise ainda não passou.
O prefeito da cidade de Gao, também no norte, pensa da mesma forma. Apesar do ataque a granadas na cidade, ele considera a situação estável o suficiente para a realização de eleições.
Aqui está tudo bem. A campanha eleitoral está a mil. As pessoas sentem-se seguras. E isso graças à missão da ONU, ao exército maliano e às tropas francesas.
Bettina Riffel, para a DW.
DW. Revista de Imprensa.
As eleições parlamentares de domingo no Mali também foram tema da atualidade africana vista pela imprensa alemã. Outros assuntos que despertaram o interesse dos jornais em língua alemã incluíram a unidade especial da Polícia Caniana contra o Terrorismo e a caça furtiva de rinocerontes africanos. Madalena Sampaio faz o resumo.
O Quênia é hoje considerado como placa giratória da luta antiterrorista, uma luta levada a cabo pelas autoridades de Nairobi através da unidade da polícia antiterrorista, escreve o Süddeutsche Zeitung. O jornal relata, por exemplo, como esta unidade especial prendeu o islamista Mohamed Abdul Malik, maltratando-o depois durante semanas quando foi interrogado sobre alegados projetos de atentados. A unidade policial conduziu-o em seguida ao aeroporto de Nairobi, onde Abdul Malik foi entregue a funcionários norte-americanos. Trata-se já de uma rotina, destaca o jornal, que se indigna mais à frente com o apoio dado pela polícia judiciária alemã à polícia queniana. Este apoio traduz-se em estágios de formação na luta antiterrorista. Nos últimos 3 anos já foram realizadas 176 formações do género. Esse apoio engloba ainda outros presentes, como jipes brancos da marca Nissan. Qual o porquê de uma ajuda assim? A resposta do governo alemão, citada no artigo do Süddeutsche Zeitung, foi a seguinte. Nas sessões de formação só são ensinados métodos de trabalho compatíveis com os princípios do Estado de Direito e o respeito pelos direitos do homem. A resposta não convenceu o jornal, que sublinha que apoiar, equipar e treinar os comandos da tortura de um governo africano não é honroso para um país como a Alemanha. A Alemanha que acolhe refugiados africanos, entre os quais muitos eritreus. Segundo o Frankfurter Allgemeine Zeitung, a comunidade eritreia em Frankfurt aumentou. No entanto, os relatos dessa comunidade parecem saídos de um filme de terror. O êxodo desses refugiados assemelha-se a uma tortura, lê-se no jornal. A maioria dos eritreus que foge do seu país passa pelo Sinai e depois por Israel para chegar à Europa. A Eritreia está entre os países mais pobres do mundo, mas se cada vez mais eritreus abandonam o seu país é para fugir à repressão política e religiosa, observa o jornal. São numerosos os casos de interrogatórios e prisões arbitrárias, longas permanências na prisão sem processos, casos de tortura e violação dos direitos do homem. O governo da Eritreia justifica esta repressão pelo facto de o seu conflito com a Etiópia não ter ainda terminado. Além disso, alega que o país ainda está ameaçado e encontra-se, mesmo que não oficialmente, em estado de guerra. 3 meses após as eleições presidenciais, o Mali elege no domingo um novo parlamento. Estas eleições parlamentares são mais um passo para a normalização do país, depois da eleição de Ibrahim Boubacar Keita como presidente em agosto passado, na segunda volta das presidenciais, escreve Die Tageszeitung. Ibrahim Boubacar Keita surgiu como um homem forte que queria restabelecer a ordem através da intransigência face aos rebeldes no norte do país. Mas, entretanto, a euforia que se seguiu então à sua vitória desapareceu. Em 3 meses, Ibrahim Boubacar Keita conseguiu menos do que o esperado e agora a impaciência cresce, refere ainda ao jornal. Atualmente, o Mali ainda está a braços com uma crise político-militar. No final de setembro, os grupos radicais recomeçaram os ataques, matando uma dezena de civis e de militares. Os rinocerontes africanos são vítimas de uma caça furtiva que alimenta países como o Vietnã e a China, onde o pó dos chifres destes animais é considerado um remédio milagroso. Este ano já foram abatidos 854 animais, 451 dos quais no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, refere o Berliner Zeitung. No entanto, sublinha o diário, não se pode criticar o governo sul-africano de nada ter feito. No Parque Kruger estão estacionados 400 rangers, que são apoiados por 200 soldados precisamente para lutar contra esses caçadores furtivos. Na realidade, porém, não conseguem fazer muito contra estes caçadores, que voltam sempre, mesmo que corram o risco de morrer ou ser presos. Madalena Sampaio, DW.
DW. Sexta-feira.
A França vai ser o país anfitrião da Conferência do Clima em 2015. Depois da conferência que decorre na capital polaca Varsóvia, com fim agendado para esta noite, sexta-feira, 22 de novembro, espera-se poder alcançar dentro de 2 anos um acordo sobre a redução da emissão dos gases com efeito de estufa. Mas quais foram os resultados da conferência de Varsóvia até agora? Bettina Riffel tem a resposta.
A Conferência do Clima deste ano, que começou no último dia 11 na Polônia e terminou oficialmente hoje, dia 22, fechou mais uma vez com muitas questões em aberto. Ainda que muitos negociadores deverão passar a noite em claro trabalhando e, na prática, o evento deverá terminar apenas sábado de manhã. Pouco antes do encerramento oficial, representantes dos 194 países participantes ainda procuravam aproximação. O enviado da Alemanha, Carsten Zahr, disse à imprensa que durante todos esses dias de conferência foram registrados alguns avanços, sim, mas que ainda há muitos problemas sem soluções. Segundo Carsten Zahr, os negociadores teriam chegado a um acordo quanto à proteção das matas e quanto a um fundo para assuntos climáticos. Sobre este, fala-se num valor de 100 milhões de dólares. Também as conversações sobre apoiar países pobres vítimas das mudanças climáticas, Castanzar considerou positivas. Com relação a outros temas abordados na agenda, os avanços foram mínimos. Os negociadores, porém, estão empenhados em estabelecer as bases para um acordo mundial do clima que está previsto para ser firmado em 2015, em Paris, na França. Ele deve, então, entrar em vigor a partir de 2020, mas até agora poucas medidas concretas saíram dessas duas semanas de conversações em Varsóvia. Na última quinta-feira, cerca de 800 representantes de organizações não governamentais abandonaram o encontro como forma de protestar contra a falta de progresso nessa conferência. Olaf Tschimpke, do Grupo de Proteção da Natureza, NABU, da Alemanha, disse na quinta-feira que vai empacotar as coisas e ir embora, porque o que acontece nessa conferência não são negociações sérias. A situação dramática pode ser vista em todos os cantos do mundo, disse ele, e cada vez mais pessoas nesse planeta sofrem com as consequências climáticas. Aqui, nessa conferência do clima, ninguém assume responsabilidade, disse ele. Esperava-se que na conferência de Varsóvia fosse pelo menos redigido um cronograma para garantir metas de cortes nas emissões de gases de efeito estufa e firmar o compromisso de financiamento na questão climática a tempo para o acordo em Paris. Mas a seleção e a forma como as questões são formuladas acabam esbarrando em questões politicamente sensíveis. Emma Garrity, ativista ambiental, comenta que as organizações não estão sendo levadas a sério nessa conferência e que as decisões tomadas não são fortes o suficiente para mudar alguma coisa. Os objetivos são fracos, diz ela. É preciso que haja mais mudanças e mais intensas, defende a ambientalista. Os países ricos querem enfatizar metas de reduções de emissões de gás efeito estufa para todos. Mas os países em desenvolvimento dizem que os industrializados deveriam liderar essas metas e que são os industrializados que deveriam arcar com a maior parte da conta, porque, afinal, são eles os responsáveis pela maior parte dos poluentes, argumentam os países em desenvolvimento. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E qual é a sua opinião, cara ouvinte, sobre a atuação das forças de ordem no contexto das autárquicas em Moçambique? Foi esta a questão que colocámos há bocadinho. Bettina Riffel, temos respostas?
Temos muitas respostas. Vamos começar pelas mensagens que vieram pelo telemóvel. Lá Fubaldê escreveu: forças têm que manter a ordem, mas não massacrar a população. O ouvinte Saliu Sanhacandê escreveu: acho que deve estar ao lado do povo, defendendo a pátria. Tuvan de Pano escreveu: o partido de Davi Simango está a envergonhar a Frelimo em certos municípios. Entre a Frelimo já tem adversário forte para os próximos pleitos. No Dibril escreveu: com mais diálogo, ultrapassamos o problema. Pangolim da Beira também mandou um SMS pelo telemóvel e disse: só para informar que o partido no poder não passa de um búfalo ferido, a opinião desse ouvinte, e acham que usando a polícia encontrarão a solução para derrubar o MDM. Que vergonha, diz Pangolim da Beira. Um ouvinte que não quis se identificar escreveu: cai Moçambique, a Frelimo já afundou, agora é só arrumar as malas. Rosário de Nampula escreveu um e-mail e disse: a solução é derrubar este governo para descansarmos das suas injustiças humanas e sociais. Esses policiais bárbaros que matam sem piedade o povo vai começar a agir e fazer justiça pelas próprias mãos, porque nem todos pertencem ao partido deles. Babá Traoré também mandou SMS e disse: governo moçambicano só sabe matar o povo, a opinião desse ouvinte frustrado e revoltado. Batista Cole escreveu pelo Facebook e disse: não há dúvida que essas forças de segurança em Moçambique não são governamentais, mas sim partidárias, concretamente a serviço da Frelimo. Essas foram algumas das mensagens que os ouvintes enviaram hoje, Cristina.
Obrigada, Bettina. Obrigada a todos os ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Amanhã voltaremos às horas e nos comprimentos de onda habituais. Para já despedem-se Bettina Riffel e Cristina Gripal, com votos de uma boa noite e um excelente fim de semana.